Senador Mozarredo Cavalcante, que preside ainda a sessão, senador Rubem Figueiró. O meu pronunciamento, senador Rubem Figueiró, vai na linha da coerência que nós falamos quando Vossa Excelência estava na tribuna, claro, inspirado pelo seu pronunciamento. Eu vou falar sobre a importância, senhor presidente e senador Mozarredo, da PEC do trabalho escravo. Está em fase final de tramitação nessa casa a proposta de emenda à Constituição número 57A de 1999. Nós defendíamos essa PEC lá em 1999. Em 2013, continuamos a defender a mesma proposta. Essa matéria foi apresentada originalmente aqui no Senado por um grupo de parlamentares liderados pelo ex-senador Ademir Andrade. Eu era deputado na época e já endossava essa posição. O ex-senador foi embora e a PEC continuou indo, Câmara, Senado, Senado, Câmara, e enfim agora está pronta para ser votada de forma definitiva e regulamentada, mediante um grande entendimento entre Câmara, Senado e a sociedade civil. A PEC 57A talvez constitua hoje uma das mais importantes e simbólicas proposições sobre o exame do nosso parlamento, uma vez que ela se apresenta como passo verdadeiramente crítico para que a gente possa avançar em nosso país contra uma das mais vergonhosas situações sociais que é mantida ainda agora que nós falamos em modernidade. É a escravidão. Vejam, os senhores, em pleno ano que festejamos os 25 anos da Assembleia Nacional Constituinte, nós vamos votar ainda uma proposta que combate a escravização de trabalhadores. Avançaremos numa fórmula que mantém inalterada nesse ato a redução do trabalhador à condição análoga de trabalho escravo. Vamos com essa PEC, de uma vez por todas, avançar para combater essa situação. Mas, enfim, resumindo, o que a PEC propõe não é grande inovação no campo do direito constitucional. Lembro de novo o texto da Carta Magna, que nós ajudamos a elaborar em 1988. Já propõe, embora aplicada, a outro delito, a expropriação do imóvel em que se fragar o plantio de espécies vegetais com vistas à produção de drogas. Ora, se você pode desapropriar, e nós escrevemos isso, nós somos autores, nós, constituintes, colocamos lá, em 1987, 88, promulgado em 88, que a terra, onde for verificado que ali se planta, se semeia, se colhe drogas, ela vai ser desapropriada. O que faz o senador Ademir Andrade? Ele simplesmente estende esse princípio do direito constitucional. Ele diz o quê? A terra onde for efetivamente comprovada que os homens e mulheres, enfim, estão sob o regime de escravidão, quem comete esse crime hediondo perderá a terra. E é justo. É mais do que justo. Olha, a droga é tão maléfica à nossa gente, ao nosso povo, enfim, à humanidade, como é o trabalho escravo. Como é que você vai manter sob o regime de escravidão homens e mulheres na produção, no caso no campo, e corretamente a Câmara dos Deputados estendeu também para a cidade. Ninguém pode manter alguém sobre o regime da escravidão. Enfim, senhor presidente, as propriedades são redirecionadas, nesse caso, para uso em projeto de reforma agrária, não cabendo qualquer indenização ao seu proprietário. Tanto nas drogas, que já está no texto constitucional, agora estendendo também para o trabalho escravo. Enfim, de forma então semelhante ao princípio constitucional, a PEC atual, em sua versão, pretende associar tal mecanismo punitivo aos casos, repito, de exploração de trabalho escravo. Desde o momento de sua apresentação, a proposição granjeou um bom nível de apoio entre os senadores, independentemente do aspecto ideológico de qualquer parlamentar. Prova disso é, por exemplo, a posição adotada pelo relator quando da sua aprovação lá na CCJ. De fato, assim se expressou, e aqui eu faço uma homenagem a ele, na ocasião, o então nosso colega aqui, já falecido, inesquecível, dialogamos muito aqui, senador Mozarildo, o Romeu Tuma. Grande Romeu Tuma, que já faleceu e que aqui no parlamento teve sempre uma postura avançada. Nunca recuou em pontos que ele entendia que eram de interesse do nosso povo, da nossa gente. O que disse então Romeu Tuma, faço aqui homenagem a ele, já falecido, no seu relatório. Diz ele, escreveu ele na época, a existência de trabalhadores subjugados, deteriorados física e moralmente, que colocam sua força de trabalho em troca de migalhas, sem qualquer dos direitos sociais que se encontram consagrados na Constituição e na CLT Federal, Constituição de 1988, nós falamos tanto aqui, vamos falar na terça, e nos diversos tratados internacionais de que o Brasil é signatário, é a situação que envergonha a nossa pátria. É a situação que envergonha a nossa pátria, e aqui eu lembro do título de um livro que escrevi, porque eu digo, pátria, pátria somos todos. Esse pátria somos todos, você não pode ter sobre a sua pátria, homens e mulheres, sob o regime de escravidão. Diz ele depois, situação que envergonha a nossa pátria, nesse século de tantas conquistas tecnológicas e científicas. Mais tarde, senhor presidente, já aprovado no Senado, foi a vez da Câmara dos Deputados produzir importante aperfeiçoamento à proposta inicial. Com efeito, aquela casa acabou por aprovar a partir de um amplo acordo que envolveu não somente sua presidência, mas também as lideranças partidárias de todos os partidos. A submissão para efeitos exproprietários, não somente das propriedades rurais, como eu dizia antes, mas também na área urbana. Quem tiver trabalhador sob regime de escravidão, no campo, na cidade, vai perder a propriedade. Trata-se, é evidente, de uma extensão necessária do escopo inicial concebido, uma vez que a modalidade de escravidão laboral que mais cresce nos dias de hoje, por incrível que pareça, é urbana, principalmente pela utilização de trabalhadores estrangeiros. É só ver o que aconteceu recentemente com os bolivianos aí em São Paulo. A maioria dos quais em situação de ilegalidade na produção industrial clandestina de vestuário e de artigos diversos, principalmente de uso pessoal. Quando começou o debate da PEC, é isso que aqui nós estamos descrevendo, nós olhávamos mais para a situação no campo. Mas depois fomos perceber que além da escravidão no campo, na cidade, o trabalho escravo já é maior que na área rural. rural. E por isso, os deputados, corretamente, eu que às vezes aqui critico os deputados por não votar, por exemplo, o fator, a política dos aposentados, enfim, tenho que render aqui as minhas homenagens aos deputados pelo avanço nesse sentido. Dessa forma, senhor presidente, não foi de todo uma perda a longa tramitação que teve a matéria nas duas casas, sendo certo que nesse período foram produzidos, como eu disse aqui, aperfeiçoamentos relevantes à proposição original. Isto posto, contudo, não há como negar que já é mais que hora de aprovarmos a matéria nessa casa, no Congresso Nacional. Matéria cujas disposições substantivas considero indispensáveis. Eu que falo tanto em relações humanas, em direitos humanos, em políticas humanitárias, não só eu, como também vossas excelências, por exemplo, que estão aqui no plenário dessa casa. Ao esforço nacional de combate ao trabalho escravo e às práticas a ele análogas, o esforço, esse, aliás, reconhecido internacionalmente pelo Brasil como exemplar a partir dessa PEC. Que lá no exterior já se fala muito nos encontros que participamos com delegados da OIT que vieram ao Brasil, porque é um pouco voo exterior, eu não tenho tempo nem de viajar ao Brasil, calcule ficar viajando pelo mundo, não por falta de convite, quero admitir aqui, mas todos reconhecem que essa PEC é um exemplo a ser seguido em outros países. Senhor presidente, senador Rubens Figueirão, quanto a isso, senhoras e senhores, não custa lembrar que a própria organização, como eu dizia, Internacional do Trabalho, OIT, reconheceu em 2005 que a experiência brasileira de combate ao trabalho escravo é digna de destaque, a partir da PEC. Ou seja, recomendam a aprovação da PEC, não apenas pela qualidade das políticas públicas voltadas ao tratamento do tema, mas também em função dos resultados positivos alcançados e que vão avançar a partir da PEC ora em debate. Mais significativo ainda foi o fato de que a nova apreciação positiva da OIT, dada à pública em 2009, ressalta precisamente a propositura que eu estou aqui discorrendo, que é a PEC 57A, que tem que ser aprovada e regulamentada, porque houve um acordo nesse sentido. Veja, senhor presidente, senador Rubens Figueirão. Senador Rubens Figueirão, veja como se pronuncia a OIT. Diz a OIT: um segundo plano de ação. Trata-se aqui do segundo Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Adotado em setembro de 2008, inclui novas medidas importantes, como uma proposta de alteração da Constituição. Lá em Genebra, na OIT, eles estão discutindo essa PEC que nós aqui estamos arredondando agora para ser implementada. Que autoriza, aqui eles dizem, a expropriação e a redistribuição da propriedade dos empregadores que usufruem do trabalho escravo, do trabalho forçado e outras relações ilegais, no intuito de promover a proteção dos trabalhadores. É uma clara demonstração de que o consenso doméstico, que ao longo desse tempo veio se formando no Brasil em torno da PEC 57A. É hoje uma realidade que agrega apoio, entusiasmo e convergência muito mais além das fronteiras do Brasil. Mas apesar de tudo isso, ainda temos muito caminho a percorrer se quisermos de fato colocar as estatísticas do trabalho escravo em um patamar aceitável e civilizado. Para mim, esse patamar nem existe. Trabalho escravo tem que ser varrido do planeta. Seja onde for, como aqui diz muito bem, sem fronteira. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego permitem demonstrar, por exemplo, que que a ação governamental de combate a esse crime vem se intensificando ao longo do tempo. E mais ainda, que o número relativo de casos encontrados vem felizmente, e graças a Deus, que a luz do universo foque esses focos de trabalho escravo para que a gente combata, vem aos poucos cedendo ante o avanço da fiscalização. Fica aqui os meus cumprimentos de forma muito carinhosa, respeitosa, aos fiscais do Ministério do Trabalho, pelo trabalho que vem realizando nessa área. Isso é possível de verificar com a constatação de que a quantidade de operações promovidas pelos fiscais do trabalho foi, no geral, crescente entre 1995 e 2007, período ao longo do qual as blitz subiram de 11 para 116 por ano. Uma vez tínhamos 11 blitz nesse sentido, hoje, por ano, hoje temos em torno de 120 por ano. Esse número, contudo, se estabiliza na faixa média de 150 operações de 2008 em diante. Avançamos. Em contraponto à quantidade de trabalhadores resgatados, que chega à casa dos 6 mil em 2007, estabilizou-se em torno de 2.600 casos nos últimos 3 anos. Esse, claro, é um sinal de melhora. Entretanto, é uma vitória parcial, porque o quadro total não permite identificar com clareza a melhora da situação, mas apenas que, na medida em que o resultado das fiscalizações pode, em algum nível, representar a realidade concreta, estaríamos atingindo certa estabilidade nesse quadro. Mas trata-se, de toda forma, de uma estabilidade em patamar ainda inaceitável, muito elevado. Aqui não tem que ter estabilidade, tem que ser zerado. Aqui eu chamo é tolerância zero. Trabalho escravo é tolerância zero.